Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e agora para falar sobre o mercado do feijão e a movimentação dos preços aí nessa primeira semana do ano. Começamos então com o Marcelo Líderes, lá da Correpar, que acompanhou aí a evolução dos preços ao longo dessa primeira semana de janeiro e não tem boas notícias por enquanto para o produtor de feijão carioca, não. Mas tem boas perspectivas aí para outros feijões e a gente vai discutir isso ao longo da entrevista. Marcelo Líder, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, nosso primeiro contato do ano. E já começo te perguntando aí, Marcelo, o que está acontecendo com o mercado do feijão? Parece que o produtor está meio preocupado com essa pressão aí sobre as cotações?
Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto que alguns produtores acabaram negociando ontem e hoje alguma coisa em algumas regiões do Paraná, no oeste do Paraná, feijão nota 8, entre 100, 110 e 115 reais. Por outro lado, alguns produtores no interior de São Paulo negociaram entre 130 e 135. Vimos negócios também em Goiás até entre 130 e 140 reais, ontem, anteontem, hoje um mercado um pouquinho mais calmo. Mas isso apresenta ou demonstra aí um recuo nas cotações por dois motivos. Um, como nós vínhamos comentando sempre, janeiro vai haver uma concentração de oferta. Dois, a primeira semana de janeiro ainda é uma semana que nem tudo está funcionando direito no Brasil. E os empacotadores, mesmo os especuladores, estão querendo tomar pé da situação para ver para onde o mercado vai antes de começar a comprar. E é um momento que não é só o produtor que fica ansioso. Na verdade, existem custos, existem necessidades de caixa, né, para se fazer frente aí e pagar as contas para conseguir continuar a colheita ou pagar, eventualmente, compromissos que o produtor tenha. Então, é um momento complicado, é um momento que todo mundo fica com os nervos à flor da pele.
Agora, existia uma expectativa, Marcelo, de que os compradores pudessem voltar aí para recompor estoques que estariam baixos ou teriam deixado para compra no início do ano, aproveitando a chegada mais efetiva da safra. Isso vai acontecer? E qual o impacto disso para preços?
Nossa expectativa é que a movimentação, quando ela aconteça de uma maneira mais forte, coordenada em várias frentes aí pelo Brasil afora, pelo menos ela impeça novas quedas do preço. Nós sabemos que o produtor vender abaixo de R$150 é um mau negócio. Isso não vai estimular o produtor a plantar a próxima safra de feijão carioca, que é agora, durante o mês de janeiro e fevereiro, que se planta a segunda safra. E a nossa expectativa é que essa entrada aconteça. O que a gente observou agora, principalmente durante essa semana? Diversos supermercados que chegaram em algum momento durante o mês de dezembro a promover algumas marcas de feijões entre R$ 5 e R$ 6, voltaram com os preços àqueles níveis que nós tínhamos lá em novembro, de R$ 8, R$ 9, R$ 10. Isso está acontecendo em São Paulo, acontece também em algumas cidades do Nordeste, acontece no interior de São Paulo, acontece no Paraná. No Paraná, hoje ainda a gente fez uma checagem, né? Um produtor vendeu feijão para uma determinada empresa e vendeu esse feijão lá a R$ 130, R$ 135. Essa empresa vendeu esse saco por R$ 205, R$ 210. Mas essa mesma marca lá no supermercado, ela está acima de R$ 600 o saco. Então, fica muito fácil de entender que o supermercado, aproveitando a onda do ano passado de valorização do feijão, ele está resistindo a ceder. Os preços não estão cedendo na prateleira. Daí surge a questão, né? O supermercado fica quieto e quem está mais perto é o comprador de feijão, é o empacotador. Não estou aqui para defender nenhum dos lados, mas tento buscar transmitir a informação justa daquilo que está acontecendo. A gente observa que as redes, principalmente as redes internacionais, né, as grandes redes aí, elas estão aproveitando, né, numa semana elas promovem o feijão, de repente puxam de novo o preço para o valor que estava. E continua vendendo, né? Não é um volume tão grande quando está fora da promoção, mas continua vendendo, para eles está ótimo.
Agora,
em geral, faz falta, né, o preço voltar a um nível, a um patamar considerado normal, para que haja um fluxo maior de vendas, é a expectativa dos produtores.
É isso que eu ia te perguntar, até que ponto essa alta dos preços ou a volta dos preços a patamares de novembro pode ser um limitador de vendas? Ou na cabeça do consumidor, ele ainda está lembrando daqueles preços de R$15 o quilo e R$8 é barato para ele, e isso não impediria aí uma evolução da demanda?
A princípio, né, a gente viu aí durante o ano passado que os economistas que afirmam isso nas últimas décadas estavam certos. Afirmam o quê? Que o preço e o consumo de feijão é inelástico, ou seja, feijão a R$1 ou mais caro, e aí a gente viu que chegou a R$15 para poder cair um pouco o consumo, acaba vendendo. Todo mundo quer consumir feijão. E quando sobe, mais se fala e mais se quer consumir, e mais gente entra no mercado para especular. E aí até o consumidor vira um especulador, porque se o preço está subindo e ele encontra alguma coisa, todo mundo falando, né, o WhatsApp, o Facebook, enfim, as redes, ele recebe de tudo quanto é lado informação que o feijão está R$15 o quilo, ele acha por 10, ele compra um pouco mais do que ele necessitaria. E isso acaba tomando conta do mercado. O supermercado também compra um pouco a mais, o empacotador, enfim, todo mundo acaba participando desse momento de se especular um pouco, de se empurrar o preço do feijão. Quando ele começa a cair, ou ele tem uma expectativa, é safra, afinal de contas, o consumidor chega lá e olha, ele não vai deixar de consumir o feijão. Mas ele vai comprar o mínimo possível. Por quê? Porque ele sabe que é safra. Ele chega lá e encontra feijão de R$10. Não, peraí, vamos devagar. Né? Daqui a pouco ele lembra que ele viu uma promoção em outro lugar a R$6, a R$5. Ele vai procurar essa promoção, acaba deixando para outro dia para comprar. Enfim, tudo isso atrapalha o mercado, atrapalha o fluxo natural dos negócios de um produto que é a cesta básica no Brasil.
Acaba, então, sendo um limitador mesmo de demanda.
Acaba limitando a demanda pontual. Uhum. Né? A média do mês, muito provavelmente, todo mundo vai comer feijão tanto quanto comeria, a R$3 ou a R$10 o quilo. Mas limita com essa incerteza, essa falta de maior segurança para o consumidor ir lá e comprar 3 pacotes a 10, ou será que ele vai achar 3 pacotes a 6? Uhum. Né? E daí, então, quando ele encontra algum feijão a 7 ou 8, vai lá e compra um pacote só para preencher ali a maior necessidade. Essa é a dinâmica que a gente percebe no mercado que acontece nessas horas.
Muito bem. Agora, ô Marcelo, então, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preço? Você já adiantou para a gente que talvez não dê para ter uma recuperação quando os compradores voltarem, mas pelo menos para de cair.
Nós consideramos aí, naquilo que a gente conversa com os produtores diariamente, várias vezes por dia, com centenas de produtores, né? A gente observa que o produtor aí a 150 acima, ele vai acabar comercializando boa parte do seu feijão carioca. Abaixo disso, ele também já entra a cortar na carne. Por quê? Nós tivemos problemas aí de estiagem lá em Minas e Goiás, a gente sabe que a produtividade vai ficar menor. Há desafios para a colheita aqui no sul, excesso de chuva, trovoadas, né? Hoje mesmo, nessa sexta-feira, choveu muito em várias regiões produtoras aqui do sul. Isso implica em postergar, às vezes, a colheita, ou implica em colher e passar num secador. São dificuldades que acabam implicando em custo mais alto. O produtor tendo custo mais alto vai resistir mais. Se é R$100 ou R$110, perdeu o dinheiro, não tenha dúvida, Alexander. É natural que os produtores, após começar a colheita, segurem um pouquinho, administrem um pouco melhor. Por isso a nossa expectativa, né, o que a gente quer que pelo menos os preços se mantenham, que não venham a cair a R$100, que não se torne R$100 normal. E a gente já começou a ver desde anteontem uma maior movimentação de produtores que tomaram conhecimento daquilo que está acontecendo em Minas e Goiás. Essas estiagens, produtividade mais baixa, mesmo que venha a chuva agora, não recupera aquilo que já está perdido, só deixa de perder mais, vamos supor. À medida que isso vai tendo mais produtores com conhecimento disso, eles começam a administrar um pouco melhor essa comercialização. Ainda que janeiro vai ser um mês, como nós vínhamos dizendo já ao longo dos últimos meses, vai ser o momento em que se concentram as ofertas. Uhum. É quando pode realmente Se o produtor não administra bem, se ele não plantou uma cultivar, uma variedade que permita armazenamento, que acabe tendo que colocar o mercado a níveis mais baixos.
Muito bem. Agora, Marcelo, tem alguém se dando bem nesse momento? Algum produtor de feijão?
Veja, o produtor de feijão preto, por exemplo, tá? Ele está tendo uma produtividade muito boa, muito interessante aqui no Paraná, quando compara com os últimos anos. Os compradores têm pago entre R$ 170 e R$ 180. Veja só, nós estávamos falando de um excelente preço em Carioca, R$ 140. Estamos falando em preto, um preço de R$ 180, R$ 170, R$ 180. E o que acontece com o produtor de feijão preto? Ele pode administrar a venda dele. Ele vende um pouco agora, um pouco em fevereiro, na medida que ele precise fazer caixa. E ele pode vender lá no mês de maio, ele vai vender quando ele quiser. O feijão vai continuar, tiver sequinho, armazenado, sem problema nenhum. Então, esse produtor administra, e talvez ele não tenha um pico, como às vezes acontece no Carioca, mas ele tem uma maior constância no preço dele. Esse produtor está se dando bem. Poucos produtores plantaram o feijão vermelho, mas estão se dando bem. Feijão vermelho de 170, 180, até R$ 200, né? Se for aquele dark red, aquele feijão vermelho grande, tem acontecido negócios, mesmo nessa primeira semana mais calma. Feijão rajado, houve uma perda grande no plantio de feijão rajado do sudoeste do Paraná, isso já durante o desenvolvimento das lavouras lá, além do que a área não era grande, plantaram muito mais para ter feijão para plantar novamente agora no mês de janeiro e fevereiro do que necessariamente para comercialização. Então também é um feijão que tem dado um retorno interessante para os produtores. E, claro, os produtores que plantaram variedades de feijão carioca com escurecimento lento. O ANFC9, o Dama, o Madre Pérola, o Estilo, o Gol, são variedades de feijões que permitem que o produtor administre um pouco melhor. Ele vende porque ele precisa de caixa, mas ele consegue, não, peraí, eu vou segurar um pouquinho, vou vender depois. É a mesma coisa com o feijão preto e o vermelho. Lembrando também que quando o produto permite armazenamento, não é só o produtor que pode eventualmente postergar a negociação. Ele vai acabar encontrando algum empacotador, algum especulador, alguém no mercado que toma esse risco. Ou seja, ele compra esse produto, vai armazenar, vai esperar um pouco para vender mais à frente, se ele acha que é interessante, dependendo da visão que ele tem do mercado. Então vira um ativo bastante interessante, que permite mudar de mãos sem perder o valor, né, como acontece com o carioca quando escurece. Então, respondendo objetivamente, há, sem dúvida nenhuma, pessoas que estão ganhando agora, nesse momento, colhendo cultivares diferentes de feijão.
Mais uma vez, então, aquela ideia de que a diversificação é um bom negócio.
E esse é um alerta que a gente pode lançar para a segunda safra, Alexander. Porque é muito preocupante a possibilidade de uma grande área na segunda safra, e a gente não defende aqui só uma cultivar, só uma variedade, vamos todos plantar feijão rajado. Não, calma. Né? Se você vê que na tua região pouca gente plantar, é interessante diversificar. E mais do que nunca é necessário ter muito cuidado com o plantio dessa segunda safra. O Paraná, nós não temos definido ainda quanto o Paraná pode aumentar de área, uma vez que há o vazio sanitário da soja. E o produtor vai ficar com duas opções, o milho, enfim, imediatamente seria o milho e o feijão. Né? Mais tarde vai ser o trigo. Mas ele precisa agora tomar uma decisão. Então, diversifique, olhe aquilo que há pouco na sua região, ande na contramão, né? E sem dúvida aí ele tem uma chance maior de ter uma rentabilidade melhor pelo tamanho do investimento e risco que ele tem.
E o problema é que a decisão tem que ser tomada agora, né? O plantio está começando a acontecer já, né? Da segunda safra.
Sim, já começa a acontecer. Entrou o mês de janeiro aí assim, já começa a acontecer.
Muito bem. Bom, vamos continuar acompanhando esse mercado. Marcelo Leaders, por enquanto, obrigado pela sua participação. Nossa primeira participação aqui nesse ano de 2017. Vamos torcer para que realmente os preços não continuem caindo e que realmente a demanda possa voltar a acontecer de forma satisfatória aí, e que o produtor pense nisso que você falou, principalmente para a segunda safra, na diversificação da cultura, porque quem diversificou está tendo aí uma média melhor, no final das contas, nesse momento de concentração de oferta do Carioca, certo?
Perfeitamente, é isso aí, Alexandre, resumiu bem.
Muito obrigado, viu, Marcelo? Até semana que vem.
Bom final de semana.
Obrigado, para você também. Marcelo Líderes da Correpar, portanto, conversando com a gente sobre o mercado do feijão, feijão carioca que está aí na faixa dos 100, 110 reais aí lá no Paraná, 130, 140 reais em São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, eu ainda volto com outras informações e destacando o mercado que, de soja, que caiu bastante lá em Chicago, está caindo bastante em Chicago, com a informação de que as exportações lá nos Estados Unidos deram uma travada. A gente vai traduzir isso para vocês logo mais numa entrevista especial. Continue com a gente.